Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje, Maio Amarelo. Para falar sobre esse assunto, recebemos Daniela Gurgel, ela que é Head de Comunicação do Observatório Nacional de Segurança Viária. Tudo bem, Daniela? Um prazer recebê-la aqui no Fique Por Dentro e na Rádio Transmundial.
Bom dia a todos. Bom dia, Fábio. Bom dia, Cacá.
Bom dia.
Para mim é um prazer poder estar aqui e poder falar um pouquinho do nosso trabalho com todos os ouvintes da Transmundial.
Prazer é nosso de recebê-la para falar sobre esse assunto tão importante. Então, já começa contando para o nosso ouvinte o que é o Movimento Maio Amarelo.
Bom, o Movimento Maio Amarelo é exatamente uma cópia bem feita do Outubro Rosa, uma mobilização da sociedade em torno de um tema que diz respeito a todos nós, né? Que é a questão do sinistro de trânsito. Eu vou falar sinistro aqui, Fábio, porque, na verdade, acidente é aquela coisa que você não pode evitar, né? Acidente é um negócio que a gente não evita, é o tufão, é o maremoto, né? Enfim, e no caso do acidente de trânsito, ele é totalmente evitável, todo acidente é evitável. Então a gente tem que, eu vou me referir ao acidente aqui junto aos ouvintes, para que eles entendam efetivamente como é que a gente pensa aqui dentro do observatório.
Esse ano o Maio Amarelo já está na 10ª edição. Qual que é o tema deste ano e como é que a campanha funciona, Daniela?
O tema desse ano é No Trânsito, Escolha a Vida. Eu acredito que vocês aí na Transmundial falem muito de vida, né? Afinal de contas, esse é o nosso bem maior, né? Nosso dom mais precioso. E a ideia de trazer esse tema é exatamente para chamar realmente da importância de se proteger enquanto a gente transita. Desde a hora que a gente vai para o trabalho, ou vai para a escola, ou vai se divertir por algum motivo, a gente precisa estar protegido no trânsito. O trânsito apresenta vários riscos, né? O trânsito de 20 anos atrás, o trânsito de 30 anos atrás é diferente do trânsito de hoje. E o trânsito de São Paulo é diferente do trânsito de Belo Horizonte, que é diferente do trânsito do Rio de Janeiro. Então a gente precisa entender como é que o trânsito, que é um organismo vivo, funciona para que a gente esteja protegido. No trânsito, Escolha a Vida é para trazer a mensagem de que, independente de onde eu esteja transitando, se eu estou a pé, se eu estou de bicicleta, se eu estou de moto, se eu estou de carro ou no transporte público, eu preciso de proteção.
Eu achei muito interessante, né? Você falando na abertura sobre a ideia, né, do sinistro, do uso da palavra, é sensacional. E você sabe uma coisa que eu acho importante? Eu acho que quando a gente se coloca no lugar do outro também, isso muda tanto, né? Eu falo isso porque há 3 anos eu tirei carta de moto. Eu andava só de carro e aí tirei carta de moto. E eu comecei a entender os motociclistas hoje em dia, né? Então, hoje em dia, eu sou aquela pessoa que eu posso fazer para dar espaço para eles passarem. Eu estou encostando, sabe? Eu estou fazendo o que eu posso para ajudar, que eu sei que tem muitos ali que tem tempo de entrega, tem que levar alguma coisa, né? Que estão indo para o trabalho, enfim. E mudou muito a minha visão com os motociclistas depois que eu tirei carta.
E você também tem uma outra visão, que durante muitos anos você trabalhou como taxista, né, Fabinho?
Como taxista, aí eu tenho a visão do taxista. Então é exatamente isso que eu quero falar. Que eu acho que é importante a gente ter a visão de todos os lados. Do caminhoneiro, do taxista, do pedestre, do motociclista, da pessoa que está de bike, de todo mundo. Porque você começando a entender todos eles, você muda a sua cabeça, não fica com aquilo, porque o caminhoneiro não gosta de ciclista, porque o motorista de ônibus não gosta de taxista. Não tem que ter isso, né, Dani? A gente tem que ter uma visão mais geral, assim, entender a dificuldade de cada um, né?
Fábio, você tocou num ponto primordial quando a gente trata de segurança no trânsito: a empatia. Se colocar no lugar do outro. Todo mundo, Fábio, tem um compromisso. Todo mundo tem um dever, está ali na rua, sim, não é vou para a rua porque eu não tenho nada para fazer. Não é isso, todo mundo que está ali precisa ir e voltar de algum lugar. Então, assim, é muito importante a gente se colocar no lugar do outro. E um outro ponto também muito importante é a questão de que, às vezes, os veículos têm pontos cegos. Então, o caminhoneiro não jogou o caminhão em cima de você. O caminhoneiro não odeia os motociclistas, ele simplesmente não enxerga os motociclistas. Então, eu que estou numa moto e que vou receber o pior do acidente, do sinistro, preciso estar atento a isso. Então, eu preciso conhecer o veículo que eu estou. Então, esse seu depoimento aqui é muito legal, porque eu digo muito isso em palestra. O motorista do ônibus, o motorista do caminhão, tem um monte... Você já sentou no banco do motorista do ônibus, por exemplo? No dia que você sentar, você percebe que a moto e a bicicleta simplesmente desaparecem. E ele também precisa ir. Ele também precisa chegar em algum lugar. Então, é isso que é muito importante. E, Cacá, esse é o trabalho do Maio Amarelo. O Maio Amarelo não é do Observatório. O Maio Amarelo é uma proposta do Observatório, é uma criação do Observatório, mas é para que a sociedade fale sobre isso, para que a sociedade fale sobre esse tema que... em 2021, matou 94 brasileiros por dia, em todos os 365 dias do ano. Então, são quase 100 pessoas morrendo por conta de um acidente de trânsito. Então, é muito importante que a gente fale sobre esse tema e faça esse alerta, se coloque no lugar do outro. O outro também precisa ir e a rua é a mesma. Eu não tenho uma rua especial para você transitar, só sua.
Agora, uma coisa que eu percebo também, Dani, são as diferenças de motoristas nos estados brasileiros. Aqui em São Paulo, o motorista, ele tem um perfil. Já foi para o Rio de Janeiro, Fábio?
Já.
O motorista do Rio de Janeiro, para ele, limite de velocidade parece que não existe dentro da cidade. Eu fiquei assustado, viu, Dani, com o motorista lá do Rio de Janeiro. Alta velocidade, assim, no centro da cidade... são perfis diferentes. Você tem estatísticas de sinistros nas regiões do Brasil? Onde é que tem mais? Onde é que tem menos?
A gente faz uma estatística, Cacá. Deixa eu falar um pouquinho dessa questão, primeiro, das características, né? Foi aquilo que eu falei lá no comecinho também. Trânsito é muito local, né? Eu estou numa cidade do interior, aqui, falando com vocês. O trânsito aqui da minha cidade é diferente da cidade que está a 50 quilômetros de distância de mim. Então, é muito importante a gente conhecer as características, né? Então, quando a gente viaja, que a gente está de férias, a gente vai para a praia, por exemplo, a gente tem um exemplo bacana aqui em São Paulo, que é a cidade de Caraguatatuba. Caraguatatuba é uma cidade que fica ali no litoral norte de São Paulo e ela tem como... A principal cidade mais próxima dela ali, que não é do litoral, é São José dos Campos. E aí todo mundo que vai para Caraguatatuba, assim, como por um milagre, praticamente, para na faixa de pedestre, independente do semáforo. Todo mundo que vai para Caraguá para na faixa de pedestre. E quem é que frequenta Caraguatatuba? Quem está em São José dos Campos? Todo joseense passa feriados e finais de semana em Caraguá. Só que em São José dos Campos, eles não param na faixa de pedestre. Então, Cacá, falando um pouquinho dessa característica, é um pouco isso. Quando eu estou lá em Caraguá, quando eu vou para Caraguá e eu percebo que todo mundo tem aquele hábito, Campos do Jordão é a mesma coisa, Gramado... no sul do país, na Serra Gaúcha, também é a mesma coisa. São cidades que param para o pedestre na faixa. O que todo mundo deveria fazer, tá? Tá previsto no código, é lei. Mas, enfim. Então, assim, eu acabo me adequando àquele comportamento. Então, assim, se eu parar na faixa para o pedestre em São José dos Campos, alguém vai, com certeza, bater na minha traseira, porque lá não se tem esse hábito de parar na faixa. Então, quando você sai de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro, você percebe que lá os motoristas dirigem de outra forma. E se você sair de São Paulo e Rio de Janeiro e foi para Recife, você vai perceber que lá os motoristas dirigem de outra forma. Apesar do trânsito ser federalizado, ou seja, existe uma lei só para o país inteiro, as características são muito importantes da gente conhecer e da gente entender como é que funciona aquele movimento. Bom, a gente... sabe que São Paulo é o estado mais populoso, agora falando um pouquinho das estatísticas, mas a gente tem os estados do Nordeste, porque, Fábio, para a gente dizer que aquele espaço lá, né, que o estado é um estado mais inseguro, vamos dizer assim, tem uma violência no trânsito um pouco maior, a gente faz uma conta que não é simples e não é fácil de entender, que é o índice de mortes por 100 mil habitantes. Por quê? Porque se eu pegar o número total, Fábio, de mortes no trânsito no país, é óbvio que São Paulo vai ter mais mortes, porque São Paulo tem mais carros e porque São Paulo tem mais gente. Então, e daí não seria justo dizer, por exemplo, que o Piauí é um estado muito seguro para se transitar, porque o número total de mortes em número absoluto é menor. Então, a gente faz esse número, o número total de mortes pelo total de habitantes do estado. E aí, a gente tem o estado do Piauí como o estado mais violento do trânsito no país. Então, assim, não é porque tem mais carro e porque tem mais gente que é o mais violento, né? Então, hoje, os últimos números do DataSUS, né, que é a base de dados do Ministério da Saúde, que contabiliza o total de mortes no trânsito, o Brasil não contabiliza o total de acidentes. Aí nós não temos ainda uma base nacional que aponte quantos sinistros acontecem no país, mas se você imagina que 94 pessoas morrem por dia, você imagina quantos acidentes, quantos sinistros acontecem. Então, a gente tem os estados do Nordeste um pouco mais violentos do que os estados do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste.
Recebemos a participação da Ana Paula Machado, de Santa Catarina, e ela falou: aqui todos param na faixa, mas o grande problema é que tem muita gente que coloca o pé na faixa e atravessa com o sinal vermelho para eles. Aí fica difícil, porque o sinal está verde para os carros e motos. Tem esse outro lado também, né? Que eu acho que a gente não pode... É o que eu faço na moto, né? Para mim, todo mundo é o inimigo. Então, todas as motos são o inimigo, todos os carros são inimigos. A gente não pode confiar em ninguém, né? Porque realmente é difícil. Infelizmente, não são todos que vão respeitar essas leis, né, Daniela?
Aí eu acho que a gente pode... respondendo um pouquinho aí para a Ana Paula, eu acho que falta um compromisso de todo mundo, Fábio. Eu acho que falta um compromisso de quem é pai e mãe. Eu acho que falta um compromisso de quem é tio e tia. Eu acho que falta um compromisso de quem são avós. Falta um compromisso da escola. Então, assim, a gente precisa falar de trânsito dentro de casa. A gente precisa pedir para o adolescente que está de bicicleta e que ganha uma bicicleta e que tem uma bicicleta e que acha que a bicicleta é brinquedo, que bicicleta, a partir dos 11, 12 anos, não é mais um brinquedo. Se um garoto de 12 anos numa bicicleta andando em cima da calçada der uma trombada com um idoso, ele vai machucar esse idoso. Entendeu? Então, bicicleta é veículo. Você dá uma bicicleta pequenininha para uma criança, mas na hora que ela faz 12 anos, você precisa sentar com ela. Olha, você precisa seguir as regras. Bicicleta é veículo, leva você da escola para casa, da casa para a escola, da escola para ir fazer uma natação, da natação para casa. E você precisa sentar e dizer assim, você precisa. Não pode andar em cima da calçada, tem que dividir o espaço da rua com os carros, se não houver ciclovia ou ciclofaixa, tem que parar no semáforo quando tiver vermelho para os veículos, tem que andar na mão de direção. Isso é um compromisso de quem é pai e de quem é mãe. Então, assim, eu que estou aqui e que, de repente, sou tia, preciso sentar com os meus sobrinhos e conversar com eles. Olha, vocês precisam procurar uma faixa de pedestre para atravessar a rua. Vocês sabiam disso? A rua é de todo mundo. Todo mundo tem que ir e tem que voltar de algum lugar. Então, a gente precisa respeitar a regra. Para quê? Para que tudo flua. Todo mundo precisa da rua, mas a rua é pública e todo mundo acha que lá, nela você pode fazer qualquer coisa. Não é assim que funciona, entendeu? Então, eu acho que falta esse compromisso de todo mundo da sociedade. A escola precisa ter a educação para o trânsito como uma disciplina transversal que fale sobre esses assuntos de mobilidade urbana, de mobilidade segura, de mobilidade sustentável, para quem está dentro, para quem está na escola, para que a criança cresça com essas informações, entenda a importância de usar um transporte público e não querer comprar um carro e não querer comprar uma moto assim que faz 18 anos. O transporte público precisa ter a sua valorização por parte do poder público. Então, tudo isso é um conjunto de coisas, de responsabilidades de vários entes da sociedade. E é assim que a gente trabalha e é assim que a gente preconiza dentro do observatório para que realmente a gente, daqui a 10, 20 anos, colha frutos desse trabalho e dessa conscientização. E o Maio Amarelo é exatamente esse momento, Cacá, de falar sobre isso.
O que é legal, né, que a gente ouve você falar e falar de uma maneira tão, tão esclarecedora e tão bem, e que muita gente, na verdade, a grande maioria, o problema é falta de educação. É. Falta de orientação para que as coisas aconteçam da maneira correta. O brasileiro tem muito disso, né? Só, como é que ele fala? Só toma providências depois que acontece algo. Ontem eu estava indo para casa, o rapaz parou no farol, veio um carro atrás e afundou a traseira do rapaz que estava no farol porque o cara estava distraído. Se eu não me engano, ele estava no celular. Então, são situações evitáveis. Claro, como você disse, acidentes, sinistros acontecem, mas existem sinistros que podem ser evitados se você tem uma boa educação, se você respeita as leis de trânsito. Pensando nisso, quais são as principais ações desenvolvidas para diminuir o número de sinistros no país em relação ao trânsito?
Bom, hoje, desenvolvidas periodicamente, é isso que você fala?
Na relação a essa 10ª edição, né?
O que
está sendo feito, o que está sendo proposto, o que está sendo colocado em pauta para que a situação melhore?
O Maio Amarelo, ele é um chamamento, né? Ele é um chamamento para a sociedade civil organizada, ou seja, outras entidades, para que as empresas, a iniciativa privada, Fábio, é muito importante que as empresas participem desse processo. Né, que ela fale de segurança no trânsito com quem está ali perto dela. Você imagine um profissional hoje treinado por uma empresa, capacitado por ela e que amanhã não chegue para trabalhar porque sofreu um acidente, sofreu um sinistro de trânsito. A empresa vai pagar essa conta, a empresa vai ter que colocar alguém lá e vai ter que manter o outro cara afastado até que ele se recupere, mas a linha de produção não pode parar. Então, ele precisa trazer alguém para estar no lugar. Esse alguém não vai estar treinado. Isso daí, tudo isso gera um custo social muito grande. Então, é muito importante que todo mundo participe, entenda que precisa falar de segurança no trânsito com seus pares. Então, o pastor na igreja precisa falar de segurança no trânsito, o professor na escola precisa falar de segurança no trânsito, o pai e a mãe precisam falar de segurança no trânsito, o patrão precisa falar de segurança no trânsito, outras entidades, né, outras associações, fundações, instituições precisam falar de segurança no trânsito. Então, o Maio Amarelo é esse chamamento, esse alerta para que as pessoas passem a olhar para o trânsito e conversar sobre isso. A gente não pode, Fábio, mais estar num churrasco no domingo e simplesmente ver um amigo, ver um primo beber cerveja lá por 3-4 horas e pegar a chave do carro, sair, entrar no carro e ir embora. A gente precisa falar para o cara, olha, você não vai. Você precisa dizer para ele, você vai se machucar. Eu não quero que você se machuque. Ou você pode machucar alguém que não tem nada a ver com o seu momento de diversão. Então, esse é o papel do Maio Amarelo. Mas a gente não transita só, Cacá, durante os 31 dias de maio. A gente transita de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, a gente precisa levar essa mensagem do Maio Amarelo para o resto do ano, para os outros meses do ano. E aí, assim, incentivar, né, que todas essas entidades e empresas e instituições continuem falando sobre o assunto no resto do ano, né? Então, esse é o papel do Maio Amarelo hoje. E a gente tem o trabalho do Observatório, que é um trabalho permanente, de incentivar que as campanhas educativas aconteçam mensalmente, né? Então, nós temos aqui dentro campanhas que a gente... o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, né, define temas mensais para que sejam trabalhados aí por toda a sociedade, independente se é a prefeitura, independente são os órgãos gestores do trânsito, o DETRAN, a Polícia Rodoviária, além desses organismos que fazem a gestão e a fiscalização do trânsito, a toda a sociedade também precisa falar de segurança no trânsito ao longo do ano.
E uma coisa muito interessante, né, que infelizmente esses acidentes, a maioria deles envolvem os motociclistas, os motoboys, né, que estão aí na rua, no trabalho. E eu queria que você falasse sobre isso. Quais são as medidas, né, o que que a gente pode fazer aí para reduzir esse número de acidentes?
É, eu acho que um ponto importante é saber que você sai da autoescola sem ter todos os conhecimentos que você deveria. A nossa formação de condutores é falha. A gente trabalha para que isso seja mudado. Nós já fizemos um estudo, já entregamos lá para a Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. Isso deveria estar sendo... Nós criamos uma metodologia de ensino dentro das autoescolas dos CFCs, né, os Centros de Formação de Condutores, diferenciado. Só que, infelizmente, isso ainda não aconteceu. O Observatório já estudou, já criou, já entregou gratuitamente para o governo, mas isso ainda, infelizmente, não é realidade. Então, você recebeu hoje a sua carteira de habilitação de moto, você precisa treinar, você precisa ir para dentro dos bairros, né, para lugares mais afastados e com menos movimento, e treinar a sua habilidade em cima da motocicleta. Muito bem. Ah, mas não dá para fazer isso, eu não tenho tempo. Ok. Então, você dirija com muito mais atenção, com uma atenção extremamente redobrada, para que você realmente não possa sofrer um sinistro. Porque quem está de moto não tem para-choque. Quem está de moto realmente pode se machucar com muita seriedade numa colisão muito pequena, muito de baixa velocidade. Então, na verdade, precisa da consciência, Fábio, de cada um. Da consciência daquele condutor de que ele não tem habilidade suficiente. Então, isso é muito importante. Eu, quando sou pedestre, eu não fico com o telefone celular na mão, olhando para o aparelho e caminhando na calçada, porque eu sei que eu posso tropeçar em alguma coisa, porque eu sei que se eu precisar atravessar uma rua, eu preciso estar olhando para os carros vindo. Então, ter a consciência do que pode me machucar, me prejudicar, trazer risco para mim, é muito importante.
Legal, tem muitos ouvintes participando, recebemos aqui muitas mensagens. Eu quero destacar uma aqui da nossa querida ouvinte, a Patrícia Barbosa. Ela é de lá do Pará, Abaetetuba, né? Ela diz o seguinte: bom dia, amigos. E por que não ter uma disciplina nas escolas? Como, por exemplo, português, matemática. Por que não se cria uma disciplina para educação no trânsito no dia a dia?
Bom, Cacá, na verdade, a gente já está previsto nos planos do Ministério da Educação de que o trânsito, assim como o meio ambiente, seja o que a gente chama de disciplina transversal. E o que significa isso, para explicar um pouquinho melhor para os nossos ouvintes? É trazer esse tema dentro das disciplinas formais que nós já temos. Então, a gente vai falar de história, a gente fala um pouquinho da história do bairro com relação ao trânsito. A gente explica para o aluno como é que era o trânsito lá alguns anos atrás, algumas décadas atrás, e diz assim: olha, mudou. Antes não tinha semáforo, antes não tinha calçada, antes não tinha a sinalização, hoje já tem. Então, como é que a gente muda o nosso olhar e o nosso modo de transitar? Isso se chama inserir uma disciplina transversal dentro dos conteúdos já existentes. A gente não precisa ter uma disciplina exclusiva para falar de mobilidade urbana, de trânsito, de segurança no trânsito. A gente pode, os professores que já são professores formais de geografia, de biologia, de ciências, de português, de matemática, eles podem trazer, por exemplo, ensinar a colisão para o aluno, a questão da física. Então, trazer para a disciplina de matemática que uma colisão a 50 km por hora, então se um carro bate no muro a 50 km por hora, tudo que está ali dentro voa, tudo que está ali dentro continua a 50 km por hora. Por isso é tão importante usar o cinto de segurança no banco de trás, porque eu preciso estar segura no banco e não voar para cima do para-brisa ou sair voando pela janela do carro, entendeu? Porque eu vou bater a 50 km por hora em alguma coisa. E eu não posso deixar nada que está dentro do meu carro solto, né? Eu não posso andar com o laptop no carro solto, eu tenho que botar no assoalho do carro. Por quê? Porque aquele laptop pode bater na minha nuca, pode bater na minha cabeça a 50 km por hora. Tudo o que está dentro do carro o peso do que está lá dentro a 50 km por hora numa colisão multiplica por 15. 15. Eu peso 60 quilos. Se eu estiver no banco de trás de um carro e alguém me... O motorista, por acaso, se envolvendo numa colisão, eu vou para cima do motorista, se eu estiver sem cinto no banco de trás, com 1,5 toneladas. Eu vou amassar. Eu vou matar quem está no banco da frente.
Dani, eu ficaria com você horas conversando, mas quando o bate-papo é tão bom, a gente nem percebe que o tempo passa e o tempo voa. Eu queria que você deixasse aqui para a gente os contatos ou até mesmo o site do Observatório Nacional, porque eu vi que vocês têm vários materiais lá para que as pessoas possam ler, para que as pessoas possam baixar. Diz para a gente quais são os seus contatos, as redes.
Bom, gente, para mim é um prazer gigante poder falar de tudo isso. Eu sou jornalista também, como vocês, e estudo e pesquiso trânsito há mais de 15 anos. E hoje tenho o prazer de estar lá dentro do Observatório falando disso, escrevendo sobre isso. E eu acho que todo mundo precisa realmente conhecer um pouquinho mais, né, do trânsito da sua cidade, né, como é que ele funciona e quais são os riscos que ele traz para a gente. Bom, Cacá, o site do Observatório é o www.ONSV, é uma sigla do Observatório Nacional de Segurança Viária, onsv.org.br, né? Os nossos canais, as nossas redes sociais também é ONSV Oficial, então ONSV, Observatório Nacional de Segurança Viária, Oficial, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, a gente tem lá conteúdos, realmente pesquisas, muitas pesquisas que as pessoas podem baixar, cada uma numa área. O trânsito é uma área multidisciplinar, né? É uma área que envolve uma série de outras áreas, então, assim, fiquem à vontade. E quem quiser fazer contato conosco, o nosso telefone fixo lá do Observatório é o 19, né? O DDD é 19-3801-4500. Então, eu convido aí todos os ouvintes da Transmundial que possam aí falar um pouquinho de Maio Amarelo, né? Levar essa mensagem de segurança no trânsito e dizer para quem está do lado, olha, eu quero muito que você volte e volte inteiro. Então, se proteja.
Cacá, o segredo, porque ela fala tão bem, a gente entendeu já por que era, é jornalista. E realmente foi muito bom falar com você. Eu quero encerrar com a participação da Marli, que ela falou parabéns ao programa Fique Por Dentro, entrevista excelente, acendeu muitos alertas em conscientização para mim. Acho que eu estava só no amarelo e preciso do verde e do vermelho no trânsito também. Que bom, né?
Que a gente legal, conseguiu que legal.
Chegar aí às pessoas com essa mensagem, que a gente possa cada dia se conscientizar mais, pensar no próximo, ter empatia e toda essa mensagem linda que a Daniela trouxe para a gente com esse tema tão importante, que foi o Maio Amarelo. E a entrevista foi com a Daniela Gurgel, ela que é Head de Comunicação do Observatório Nacional de Segurança Viária. Foi um prazer falar com você e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço enormemente aí a oportunidade. A gente fala de trânsito o ano inteiro, então se vocês quiserem trazer aí, tiverem aí outros assuntos a respeito, o Cacá tem os nossos contatos. Fiquem super à vontade, para nós é um prazer poder compartilhar o nosso conhecimento com todos vocês. Obrigada
a vocês. Até mais, tchau, tchau. Fique por dentro de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Acompanhe e compartilhe essa entrevista. Um abraço, Cacá.
Um abraço, Fabinho. Até amanhã, se Deus quiser.